carteiras de crédito fraudadas que nem sequer pertenciam ao próprio Banco Master e que mesmo assim foram vendidas ao Banco de Brasília. Por isso também o atual governador aqui do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se torna um dos alvos dessa CPI, tendo justamente então como rival o ex-governador, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, ele que atuou para protocolar então essa abertura de CPI, que segundo ele já conta com 201 assinaturas favoráveis, mas que por outro lado ainda tem uma fila de 15 CPIs para serem abertas, a depender da leitura do relatório no plenário pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Portanto, Caniato, você que acompanha aqui os Pingos nos Is, uma pauta muito longa prometida para esse ano legislativo, que é mais curto por conta das eleições. Caniato.
Pois é, André, você foi no ponto. Eu acho que essa é a discussão, né? Muitas pautas, os grupos tentam avançar com essas iniciativas que, de alguma maneira, vão ajudar, principalmente no processo eleitoral. Muitos utilizariam isso. Ó, conseguimos aprovar tal medida e isso poderá fazer algum tipo de... ter algum tipo de peso numa campanha eleitoral. E aí eu queria que você nos dissesse qual é a expectativa desses grupos, tanto base governista quanto oposição, em relação a essas pautas prioritárias. Porque o calendário é super apertado, né? Tem o Carnaval, Copa do Mundo, as campanhas eleitorais, as CPIs e CPMIs, tem o pós-eleição também. Enfim, o que dá para fazer quando a gente olha para o volume tão grande de iniciativas importantes?
Olha, Caniato, olhando mais para o curto prazo, ou seja, para essa semana, é a primeira então de retomada dos trabalhos legislativos, no máximo até antes do Carnaval, a prioridade da oposição nesse momento é para um depoimento que será prestado na quinta-feira, ou seja, daqui 3 dias, de Daniel Dono, do Banco Master, à CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura as fraudes, os desvios, descontos irregulares nas aposentadorias e pensões pelo INSS, porque, de acordo com as apurações da Polícia Federal, o próprio Banco Master também mantinha cerca de 250 mil contas com esses descontos indevidos. E aí Daniel Vorcaro entra também no olho do furacão, no centro das atenções em relação a essas apurações envolvendo a Previdência Social. Então, essa é a prioridade nesse momento, então, da oposição ao governo federal, já apoiando também a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as próprias fraudes no Banco Master, apesar de esse tema não ser debatido, pelo menos essa é a promessa em relação à CPMI, o depoimento de Vorcaro, na próxima quinta-feira, dia 5, portanto, quando ele vai prestar depoimento aos congressistas. E, por outro lado, o que os governistas querem nesse momento é realmente colocar para a votação algumas medidas provisórias que correm o risco de perder a validade. E aí a gente destaca como tema principal, então, nesse primeiro momento, repetindo, a medida provisória que institui o gás do povo, aquele repasse financeiro que é feito para as famílias inscritas no cadastro único, no CAD único, para que possam receber o dinheiro de forma regular e assim comprar o botijão de gás para conseguir cozinhar. Essa medida provisória foi editada pelo governo federal no ano passado, está há poucos dias de perder a validade e os governistas então têm como prioridade a votação dessa MP, além da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que eu citei agora há pouco, porque na avaliação do Palácio do Planalto, esse é um tema muito sensível nesse ano, principalmente porque na avaliação do Palácio do Planalto, na avaliação do Executivo Federal, a sensação de insegurança junto à população, em especial nos grandes centros, tem crescido muito. E aí, então, o governo federal, já prevendo que esse vai ser um tema muito sensível durante as eleições, quer dar alguma resposta prévia para a sociedade, e essa resposta passa principalmente pela aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, prevendo, então, uma espécie de diretrizes ali que devem ser seguidas tanto por estados e por municípios, uniformizando assim, então, o combate à criminalidade em todo o país. São, como a gente disse agora há pouco, né, Caniato, muitas pautas para um ano legislativo mais curto devido às eleições, mas pelo menos essas, então, são as apostas de curto prazo por parte de governistas e também de oposicionistas aqui no Congresso Nacional.
Importante. Retomada do trabalho no Legislativo, André Aneri trazendo os principais pontos. Ele segue acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação. André, bom trabalho para você. Obrigado pela gentileza. Voltamos a conversar em breve. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota ao vivo com a gente. Vai trazer suas análises e impressões, todos em tela. Já aqui, Roberto Mota, Bruno Musa, Luiz Felipe Dávila. Ótima noite a todos. Excelente semana. O ano começando para valer. Vou começar com o Mota. Retomada dos trabalhos no Legislativo, Mota. E aí é preciso olhar, claro, para um calendário apertado. Daqui a pouco tem Carnaval, tem a Copa do Mundo, as campanhas eleitorais, possibilidade de CPIs e CPMIs serem instaladas. E, claro, né, a campanha eleitoral. Isso que vai demandar muito tempo, atenção e recurso por parte dos partidos e também dos políticos. E aí, Mota, o que a gente pode e deve esperar desse ano de 2026, especialmente quando a gente olha para a Câmara e para o Senado, Mota?
Eleições, Caniato. Essa é a única coisa que a gente pode esperar, com certeza, se bem que a gente nem sabe muito bem como elas vão acontecer. Você, boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu achei interessante esse discurso de que o Congresso é um dos pilares da democracia. Todo mundo quer ser pilar da democracia. É pilar demais para pouca democracia. Vem aí a regulamentação da reforma tributária. O grande ponto é o tal Comitê Gestor do IBS. É um grupo de pessoas que vai decidir como serão distribuídos os impostos de todo o país. É uma grande incógnita que, para muita gente, afeta até o próprio federalismo. Deve entrar na pauta também o PL antifacção de Guilherme Derriti, que o governo tentou neutralizar, propondo mudanças péssimas. E também a PEC da segurança, cujo texto original de autoria do governo era um desastre. Era a PEC da insegurança, e que foi inteiramente transformada pelo trabalho do deputado Mendonça Filho. Há esperança de que alguma coisa útil e produtiva seja aprovada pelo Congresso esse ano, Cariato. A gente tem que se apegar a essa esperança, porque é o que resta para o povo brasileiro.
Pois é, são várias iniciativas. Quando a gente olha para os governistas, tem fim da escala 6x1, regulamentação dos aplicativos, né, os trabalhadores que trabalham com aplicativos, tem a necessidade de votar a MP que vai caducar, a MP Programa Gás do Povo, algo importante para essa administração, enfim, muitas iniciativas que podem mexer com o calendário eleitoral, talvez. Do outro lado, as iniciativas de segurança pública. Você, Dávila, quais são suas expectativas para o ano legislativo? Essas pautas que vencidas poderão ter algum processo eleitoral, enfim, o que devemos esperar, Dávila? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, boa noite, Musa, boa noite, Roberto Mota e a nossa querida audiência. Bom, vamos tratar dos temas sobre a régua que importa em 2026. A régua só é uma: vai dar voto ou vai prejudicar na eleição? Essa é a única regra que vai direcionar os trabalhos no Congresso Nacional. Por exemplo, o Vale Gás. É óbvio que será aprovado, apesar de ser um projeto demagógico que só aumenta a conta para todo mundo que passa, porque não existe almoço grátis, como a gente já sabe, essa conta só vai aumentar para todo mundo. Mas isso, quem é que vai votar contra? Vai explicar para o eleitor na urna. Então vai aprovar essa medida provisória do governo, porque isso dá voto. Agora, a questão da regulamentação dos aplicativos e mudança de escala, isso não dá voto. O maior empregador do Brasil hoje é o setor de serviços. E o que o setor de serviço menos quer é o governo metendo a mão, regulamentando, intervindo no mercado. Isso é o que o governo, ninguém quer. Aliás, você conversa com todos os motoristas de aplicativo, ninguém quer a regulamentação do setor. Então, este é um projeto que tende a ser derrotado no Congresso Nacional, porque isso prejudicaria com uma parcela significativa do eleitorado que vive da economia de serviço e não quer saber do governo metendo a mão, regulamentando, criando regras, engessando e fazendo com que essas pessoas que conseguiram um emprego no setor de serviço volte para a informalidade. A terceiro ponto o Mota tocou bem aqui na PEC da segurança, que é um projeto que o governo fez tudo para derrubar, porque o governo não gostou da versão muito melhor do projeto, que foi melhorado na Câmara dos Deputados, por causa do deputado Mendonça Filho. Então, esta é uma medida avançar, voto, mas ela é completamente contrária àquilo que o governo esperava quando criou a primeira PEC da segurança. Ou seja, o ano no Congresso Nacional é curto, Caniato, como você bem mencionou, mas o que vai pautar todos os assuntos é se a medida colocada em votação dá voto ou não. Aquilo que não dá voto será descartado, aquilo que dá voto será aprovado.
Concorda, Musa? As questões eleitorais vão ditar o ano no Legislativo? Ou seja, se uma iniciativa for importante, mas não tiver apelo eleitoral, esquece, vai para a gaveta só o ano que vem? Bem-vindo.
Muito boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Bom, e eu espero que isso não gere nenhum tipo de surpresa para ninguém, né, Caniato? É a mesma coisa que a crise acontece todos os anos e a gente continua nos indignando com a mesma coisa. Aí talvez o problema seja conosco mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma, o que motiva é a pauta eleitoral, ainda mais estamos falando de um ano onde teremos eleições, os cargos estão sendo negociados acima da mesa. A PEC da segurança que foi mencionada, por exemplo, ela muda por completo depois de uma saída, não digo muda por completo todos os textos, mas muda por completo a negociação depois da saída do Lewandowski. Uma PEC que, na minha opinião, leva uma centralização para o governo federal, que é a pauta desse governo, ou seja, centralizar o máximo possível do orçamento. Lembre-se que quem domina o orçamento domina a população em linhas gerais, porque dominam as políticas como um todo. Agora, o Dávila falou muito bem a respeito de todas elas, o Vale Gás, regulação dos trabalhadores de aplicativo, 6x1, falou sobre o ponto de vista da prestação de serviço aqui. Eu vou pensar em um outro ponto, sobre o país. Não tem pauta de avanço, nós discutimos aqui pautas que não entregam uma adaptação do Brasil, incremento de produtividade em 2026. Não, voltamos nas mesmas ideias. Falamos aqui da regulação dos trabalhadores de aplicativo. Eu lembro que quando esse governo assumiu, eles fizeram ali aquele barulho por querer regular esse tipo de trabalhador. Tanto o Uber como o iFood fizeram uma pesquisa interna que foi divulgada a mercado, que não foi 50% dos trabalhadores, foram 91% dos trabalhadores eram contra. 91% dos trabalhadores eram contra aquilo que o governo estava propondo e ele voltou com isso agora. Afinal de contas, ele precisa arrecadar ainda mais. Se esse mercado que está crescendo de pessoas estão desregulados, ele, por exemplo, não arrecada com o INSS e ele precisa arrecadar de uma forma geral, mesmo tendo arrecadação nas máximas, o rombo continua crescendo. E a pauta 6x1, no mercado onde a gente busca mais inovação e criatividade, que para isso pressupõe flexibilidade, nós caminhamos para os anos 80. Vamos enrijecer, vamos dificultar, voltar aquilo das 9 às 6, uma hora de almoço sentado sem fazer nada. Enfim, jogando num exagero aqui, é mais ou menos a mesma mentalidade que se mantém. Nós não olhamos para frente. E repito, se não incrementarmos produtividade, não adianta. O país continuará parado por anos.
Pois é, quando a gente fala de retomada dos trabalhos, daqui a pouco a gente vai trazer também a retomada dos trabalhos no judiciário. Então, daqui a pouco a gente vai tratar dessa questão. Deixa eu só me aprofundar um pouco mais com os nossos comentaristas sobre o que esperar da Câmara e do Senado. Mota, você fez um resumo das iniciativas, né? Aquilo que se espera. Algumas são defendidas pelo governo, ou seja, a bancada que apoia o governo federal vai tentar avançar com essas iniciativas, essas especialmente que tratam do fim da escala, a regulamentação dos aplicativos, o Vale Gás, mas também tem as iniciativas que são consideradas importantes, estratégicas, fundamentais para a oposição. Você falou daquelas duas que tratam da questão de segurança pública, a PEC da segurança pública e o PL antifacção. Nós trouxemos algumas avaliações a respeito dos projetos que foram apresentados, as alterações no curso e essa que possivelmente será votada em breve. Queria que você discorresse sobre o avanço dessas iniciativas, se elas resolvem parte do problema, Mota.
Elas representam um grande avanço, Caniato. o PL antifacção, ele foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado e sofreu algumas alterações no Senado, nem todas alterações boas, e ele voltou para a Câmara. Se eu não me engano, agora tem que ser reexaminado pela Câmara. A expectativa é de que ele retome o seu texto original, conforme foi relatado pelo deputado Guilherme Derriti. O PL, a PEC da Segurança Pública, era um texto péssimo, do qual só se salvava um único ponto, que era a autorização para que as guardas municipais fossem transformadas em polícias municipais. O resto era simplesmente uma tentativa de centralizar ainda mais o controle do aparato de segurança do país inteiro nas mãos do governo federal. Essa PEC da Segurança Pública foi completamente revisada pelo deputado Mendonça Filho, um trabalho de excelência, trazendo para a legislação conceitos de economia do crime e foco na vítima, que é uma coisa praticamente inexistente na nossa justiça criminal. Então, na sua nova forma, a PEC da Segurança Pública, junto com o PL, representam um significativo. Nós ainda precisamos vencer a última barreira, Caniato, que são as ideias erradas que ainda predominam. Predominam na cultura, predominam no sistema de ensino, inclusive nas faculdades de direito, e predominam no sistema de justiça criminal. A ideia de que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade. Então, não deve ser preso. Se for preso por algum acidente, deve sair da cadeia o mais rápido possível. No momento em que a gente vencer essas ideias e a legislação for alterada, é como eu sempre digo aqui, em 6 meses, essa crise louca de segurança que nós vivemos há décadas, ela acaba.
Agora, Dávila, tem um outro aspecto que inclusive foi mencionado pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, a necessidade de avançar com um projeto que indica a regulamentação da inteligência artificial, e aí teria um apêndice que também trata da regulamentação das operações de data center. Mas queria me ater à inteligência artificial, porque muitas vezes os congressistas tratam dessa questão como se fosse fechada já, assim, ah, vamos regulamentar a inteligência artificial. Mas trata-se de uma tecnologia em constante transformação. E aí o Congresso Nacional está sempre muitos passos atrás da tecnologia. Então, o processo legislativo ele já é lento, né? Se nós compararmos com a velocidade da tecnologia. Como uma casa legislativa deve tratar de uma questão que está em constante transformação, hein, Dávila? É um desafio tanto, né?
É um grande desafio, Caniato, mas nós temos de seguir os bons exemplos. Foi justamente o que nós fizemos com o Código Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, o que, que o Congresso fez de correto fazer com a inteligência? Chamou a sociedade, chamou os especialistas para conversar. E foi esta conversa com especialistas, sociedade civil, pessoas que trabalham com tecnologia, que o Brasil conseguiu promover um dos melhores marcos civis do mundo, que foi elogiado no mundo inteiro, foi elogiado na Europa, nos Estados Unidos, foi unânime. O Marco Civil da Internet. O que o governo não deve fazer é o que está fazendo agora o Congresso Nacional. É fechar, é portas fechadas e discutir um assunto que ninguém conhece nada. O que um deputado conhece de inteligência artificial? O que um senador conhece de inteligência artificial? Não conhece nada. Por isso, é hora de ouvir a sociedade, ouvir aqueles que trabalham com esse negócio, para não fazer uma regulamentação desastrosa que pode retardar o processo tecnológico no Brasil, como também ocorreu no passado com a famigerada Lei da Informática. Uma lei absurda, feita por burocratas e por um Congresso completamente dissociado da sociedade, que fez com que o Brasil perdesse pelo menos 20 a 30 anos no avanço tecnológico com essa história de conteúdo nacional, fechar o Brasil para o desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos cometer este erro na inteligência artificial, que é algo que pode nos salvar de uma questão muito bem tratada pelo Musa, que é a questão da produtividade. Então, se você fizer a regulamentação errada, isso que poderia ajudar a aumentar a produtividade do Brasil vai, de novo, retardar o progresso. Então, vamos seguir os bons exemplos. Bons exemplos, como foi o Marco Civil da Internet. E não este mau exemplo, que é se fechar, achar que tem a capacidade de regulamentar um setor que 99,9% dos parlamentares não têm absolutamente sobre o assunto. Ou seja, regulamentar algo que você desconhece é um desastre para o país.
Pois é, quando a gente trata das pautas principais, né, aquilo que o Congresso deve se debruçar, discutir, alterar e, naturalmente, aprovar. Musa, notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan, o governo federal encaminhou o acordo Mercosul e União Europeia para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara prometeu análise desse texto. Enfim, a gente trouxe algumas informações a partir daquele encontro, aquele evento, aquela cerimônia que aconteceu, foi realizada no Paraguai em janeiro, mas queria que nós discorrêssemos sobre as expectativas desse acordo, quais são as indicações, o que pode ajudar, há uma preocupação para algum aspecto, enfim, o Congresso Nacional deve tratar disso também.
Pois é, vamos lá, Caniato. É um acordo que, se feito buscando a liberdade de comércio, ela tende a privilegiar todos os envolvidos. Afinal de contas, os entraves burocráticos, a dificuldade de comércio, ela prejudica tanto quem está vendendo como quem está comprando. E eu não estou falando o país em si, que parece algo muito abstrato. Estamos falando os consumidores, que passam a ser privados, em caso de muitas regulações, de produtos que se tornam mais caros ou simplesmente não chegam, porque não há competitividade para aquilo. Em nome de uma tal segurança daqueles determinados produtores, que no fundo é um grande lobby de todos os lados, isso acontece em todas as partes do mundo, você prejudica milhões e milhões e milhões de consumidores por supostamente manter ali o teu mercado fechado para privilegiar aquele mercado onde tem um lobby importante e você não se abre para o incremento de melhorias, o incremento de produtos. Veja, nas vidas cotidianas de pessoas normais como nós, se nós não formos eficientes, o teu cliente simplesmente pula a porta e vai para outro local. Por que é que determinados semideuses têm o privilégio de serem escolhidos por burocratas para apontarem o dedo e falar: o teu setor é privilegiado, ou a tua empresa é privilegiada? E não estamos falando só de setor, a gente sabe que existem empresas que passam a ser privilegiadas por uma questão de lobby, ao passo que o concorrente que não tem o mesmo tipo de relacionamento, não. Esse tem que praticar preços de mercados normais. E como é que você consegue concorrer se alguém recebe juros subsidiado, digamos, a 6 ao ano, e você tem que pagar 20%, 25%, 30% ao ano para tomar um financiamento? Isso acontece em todos os lados. Então, se o América do Sul, aqui, por exemplo, no acordo União Europeia-Mercosul, ele tem tem mais competitividade, os europeus em si teriam acesso no supermercado a produtos mais baratos. E a mesma coisa aqui. E esse livre acordo acontece em todos os âmbitos. No próprio Mercosul, entre eles, entre os países do Mercosul, que foi se perdendo ao longo do tempo. Foi no ano passado, se não me engano, que o Milei deu um discurso muito legal na cúpula do próprio Mercosul, falando a tarifa externa comum, por exemplo, se perdeu. Agora, no fundo, a gente vem enrijecendo o Mercosul e cada um só pode negociar em bloco, mas os interesses se tornaram completamente diferentes. Então, eu espero que a gente possa importar um pouco de uma mentalidade mais aberta para que o brasileiro médio, principalmente o mais pobre, possa se beneficiar. E mais, as indústrias brasileiras, que a gente tanto fala de produtividade aqui, sejam forçadas, entre aspas, ou seja, empurradas pela competição, pela concorrência, a buscarem melhores produtos e serviços. Mas, claro, a gente não pode ter um governo que é inimigo do empresariado e que dificulta apenas aumentando impostos e impondo mais entraves burocráticos. Aí a situação é difícil.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o espírito, oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Conta ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
a
pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Será que vale a pena investir ainda em títulos atrelados à taxa Selic depois que o Banco Central contratou um corte na próxima reunião? E a resposta é sim. Porque mesmo que a Selic caia em março para 14,75% ao ano ou 14,5% ao ano, será ainda uma taxa muito alta. Existe uma perspectiva de que a Selic chegue próximo a 12,5% ao final do ano. Mas veja, se você investir hoje num título que está atrelado à Selic, você vai ganhar um pedaço a 15%, outro a 14%, outro a 13%, outro a 12,5%, ou seja, uma composição dessa taxa que ainda é bastante elevada. E se você quiser saber mais sobre investimentos e principalmente investimentos em ações, como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gociel não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em tecnológicas. Serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gociel conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gociel, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gociel.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gociel.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Rede Jovem Pan conectada em Os Pingos nos Is, a reabertura dos trabalhos no Legislativo, no Judiciário, as análises dos nossos comentaristas e você sempre o nosso convidado especial. Agora, mais cedo, antes, né, da reabertura no Congresso, o ano do Judiciário também foi retomado. Em um discurso na reabertura, o presidente do STF, ele afirmou que uma de suas prioridades internas, a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência, com destaque para a elaboração de um código de conduta específico para a Corte. O compromisso foi reafirmado durante o discurso de abertura do ano judiciário de 2026. E a nossa produção separou um trecho do que disse o presidente. Vamos acompanhar.
No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impede dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar.
Tá, em reabertura do ano no Judiciário, esse discurso, o pronunciamento de Edson Fachin mencionando os trabalhos e a dedicação à criação desse código de conduta, quem assumirá essa responsabilidade é a relatoria a ministra Carmen Lúcia. Começar a rodada de análises com Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, nós já tínhamos mencionado, né, que possivelmente o STF adotaria essa estratégia, a criação de um código de conduta, e eu queria escutar a sua análise a respeito dessa pauta. É preciso criar esse código de conduta, estabelecer limites? É preciso ficar claro, de maneira expressa, o que pode ser feito enquanto magistrado, um representante da Suprema Corte, Dávila?
É preciso, sim. O ministro Fachin tocou em dois pontos fundamentais. Primeiro, é preciso retomar a confiança no legislativo, ou seja, no judiciário. Ou seja, ele colocou o dedo na ferida. Hoje, há desconfiança em relação à Suprema Corte, porque a Suprema Corte vem extrapolando da sua atuação com o seu ativismo judicial. Então, ele está correto, precisa restabelecer a confiança. E parte de restabelecer essa confiança, o próprio ministro Fachin já tratou como a importância da autocontenção. E parte da autocontenção é a criação do famoso Código de Conduta. Um Código de Conduta que não tem nada a ver, como alguns mal-intencionados dizem, que é para colocar freio. Não, é para direcionar a conduta dos ministros. Existe já código deste tipo na Alemanha, nos Estados Unidos, democracias avançadas, que tem como finalidade trazer mais transparência, que é algo fundamental para que nós possamos restabelecer esta confiança no legislativo. Aliás, hoje uma ótima entrevista de um dos maiores constitucionalistas brasileiros no jornal O Estado de São Paulo, Ives Gandra Martins. E ele diz que nós temos de recuperar o que está no artigo 37 da Constituição, que são o princípio da moralidade, da legalidade, da publicidade, no sentido de dar transparência, divulgar as coisas, e da impessoalidade e da eficiência. O Código ajuda o Supremo nesse sentido. Ele não vai resolver todos os problemas, ele não vai resolver quase nenhum problema, mas vai resolver um problema central, que é a ausência de transparência e o problema da realidade. Conta com apoio das principais instituições jurídicas do país, como é o caso da OAB, uma organização, principalmente a OAB de São Paulo, o IASP e o AASP, as três maiores instituições de advogados e juristas do Estado de São Paulo. Elas estão de acordo que este código é importante para resgatar, pelo menos, dois pontos desse artigo 37 mencionado por Ives Gandra: o princípio da moralidade e o princípio da transparência.
Você, Bruno Musa, o Dávila menciona ou fala em autocontenção. Agora, ao mencionar um código de conduta, muitos interpretam como um meia-culpa da Suprema Corte. Queria que você discorresse a respeito e se anunciar esse processo de criação de um código de conduta, código de ética, não pode ser também visto como o início de um processo de pacificação, Musa?
Bom, primeiro que eu acho que um código de conduta ele não fará mal a ninguém, né? Supostamente, se ele for bem escrito e bem conduzido, mal não vai fazer, muito pelo contrário. Agora, o que me chama mais atenção é que não necessariamente a moralidade ela é exercida única e exclusivamente porque está escrito por homens no papel. Ele pode simplesmente passar de um lado para o outro, entrar por um ouvido e sair por outro, afinal de contas, quem conduzirá se de fato a moralidade está sendo cumprida ou não? Quem determina o que é moral? Hoje em dia nós temos um Estado nababesco, com tentáculos por todas as partes, que de todos os poderes, muitos imorais querem determinar o que é moralidade. E aqui eu não estou falando desse código de conduta, estou falando de politicagem no geral, de todos os lados. Quem conduzirá esse processo? Quem determinará esse tipo de ação? Quais serão as punições numa eventual quebra de conduta por parte dos membros envolvidos aqui nesse código de ética? Então eu acho que o Brasil ele passa uma crise que ela é, antes de tudo, moral e ética enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Claro que um código desse ele pode ajudar a colocar limites e nas próximas gerações isso vai mudando, é um trabalho de longo prazo, mas infelizmente no curto prazo eu não acho que, repito, não vai fazer mal, mas eu não acho que a solução passará por aí. Eu acho que a solução passa por próximas gerações, quando nós pararmos de cavar o buraco da imoralidade que o Brasil se tornou. Contas que não são transparentes, gastos governamentais que são colocados para debaixo do tapete, jabutis que são aprovados no meio de uma pauta na calada da noite que as pessoas não ficam sabendo, hoje em dia sabemos mais do que era antigamente, negociatas obscuras que se tornam as claras, mas ninguém fala nada e deixa passar, crises que se sobrepõem uma outra e a que era mais importante simplesmente é esquecida no dia seguinte. Então, de novo, eu acho que nós temos uma crise de moralidade enquanto seres humanos no Brasil. E isso precisa ser alterado. Acho que altera com gerações. De novo, não faz mal, mas sou preocupado com quem escreve um código de ética, quem julgará e quem determinará o que é ético e o que é moral.
Tá, deixa eu passar para o Mota também trazer a reflexão e análise dele a partir da retomada dos trabalhos do Judiciário e o anúncio do presidente da Corte sobre a criação do Código de Conduta. Há várias leituras a respeito dessa ideia ou essa iniciativa, né, Mota? Há quem entenda que os ministros deveriam dar o exemplo de conduta, que nem deveria ser necessário a cogitação de criar um Código de Conduta. Afinal, eles seriam por si só o exemplo.
Muita gente pensa assim, Caniato, e eu vi algumas pessoas dando inclusive o exemplo. Imaginem a sugestão da criação de um código. E assustado de saber que a polícia, que é encarregada de investigar crimes, de prevenir crimes, precisa de um código de ética? Pois é, eu acho que é importante, às vezes, nós irmos na essência das ideias. Eu acho que um código de ética, qualquer código de ética, pode ser resumido da seguinte forma: faça aquilo que é certo, não faça aquilo que é errado e não faça nem aquilo que pode dar a impressão de ser uma coisa errada. Agora você pode pegar isso que eu acabei de dizer e colocar num documento de 500 páginas, uma linguagem super floreada, não vai mudar nada. O país está em crise institucional. Eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso. Muita gente coloca a origem dessa crise em um desvio de rumo, em um desvio daquele rumo que é previsto pela Constituição. Existe quem acredite que um código de conduta, o código de ética, teria a força que a Constituição não conseguiu ter. Mas até onde eu vejo, Caniato, são poucas pessoas que pensam assim.
Pois é, esse é um tema importante. A gente vai se aprofundar, vamos trazer novos detalhes. Só é preciso também girar a reportagem da Jovem Pan News. Muitos destaques nesta segunda-feira. Inclusive, a Justiça de São Paulo condenou o empresário e ex-coach Pablo Marçal a pagar R$100 mil de indenização ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e deputado federal Guilherme Boulos, por disseminar informações falsas durante a disputa pelo cargo de prefeito da capital paulista em 2024. Quem monitora esse assunto vai trazer todos os... Firmino, ela comigo aqui na programação da Jovem Pan. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, ainda cabe algum recurso após essa decisão da Justiça?
Cabe sim, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. É isso, a Justiça, então, de São Paulo fez essa nova decisão, condenou, então, Pablo Marçal a pagar esses R$100 mil a Guilherme Boulos, né, o nosso deputado federal. O Marçal, que é, como você disse, empresário e ex-coach. Isso porque, na época, né, nas eleições de 2024, em que concorriam aí os dois ao cargo de prefeito aqui da cidade de São Paulo, Marçal associou a figura de Boulos ao uso de cocaína, mas sem apresentar provas, viu, Caniato? E aí, em debates, né, os debates eleitorais que acontecem nessas épocas, nesses anos de eleição, o Marçal fazia aí referência de que Boulos seria cheirador, ele usou esses termos, também chamou ele de aspirador, em postagens, em publicações nas redes sociais, e também chegava a fazer gestos, levando a mão até o nariz, simulando, né, de que Boulos seria então um cheirador de cocaína, um drogado, né? A gente falar nas palavras comuns, nas palavras fáceis. Então, em um post também, Pablo Marçal também trouxe aí nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, um laudo falso de que comprovava, na realidade, que Guilherme Boulos seria, sim, um usuário de drogas. Só que esse laudo, como eu disse, era falso. E aí, na época, a justiça já tinha entendido isso, já tinha apurado isso e, mesmo na época, fez com que Pablo Marçal retirasse esse post, né? Excluísse então essa publicação. E aí agora, com essa última decisão, essa mais recente, que condenou ele a pagar esses 100 mil, o juiz entendeu que as críticas são bem-vindas, elas são permitidas, mas que os ataques à honra não são. E esse ataque à honra, na visão do próprio juiz, essas palavras, né, ditas por Marçal, seriam então um ataque à honra de Boulos. Segundo a sentença também, Marçal agiu de forma intencional, usando a sua grande audiência, então o seu público grande ali nas redes sociais, para causar dano à figura de Boulos. O juiz também disse que não foi uma liberdade de expressão, que essas publicações, essa forma de Marçal se referir a Boulos não seria uma liberdade de expressão, mas um ato ilegal para prejudicar a reputação e a figura de Boulos. Aí a gente teve uma nota, né? Foi atrás, então, do que Marçal queria dizer a respeito dessa decisão, e o que ele disse em nota foi, ele reforçou que essa é uma decisão em primeira instância, ou seja, não é uma decisão definitiva, e diz também que discorda do entendimento do juiz e, por isso, já está adotando as medidas necessárias para entrar com um recurso em relação a essa decisão. Quem também se manifestou em relação a isso foi o ministro e deputado federal Guilherme Boulos. A gente tem uma arte para mostrar qual foi essa manifestação ali no Twitter por parte de Boulos. Vamos dar uma olhada? O que Boulos diz então ali nas redes sociais é: Marçal foi condenado pela justiça a me pagar esses 100 mil reais pela mentira da cocaína e disse que ainda é pouco, seguirei na ação criminal contra ele. Quem faz política com fake news tem de ser banido da vida pública. Essas então as declarações tanto de Marçal quanto de Boulos em relação a essa decisão judicial mais recente sobre esse caso, né, da cocaína, que foi apresentado ainda em 2024, mas como eu disse e como já disseram aí através de nota, essa decisão cabe recurso, mas a gente segue acompanhando tudo por aqui, traz mais informações da programação da Jovem Pan, viu, Cariato?
Legal, Júlia, obrigado pelas informações. A gente vai seguir, inclusive, analisando. Esse tenha se tornado um case, né? Os marqueteiros políticos talvez sempre utilizem esse caso para debater ali com seus assessores, né? Qual estratégia devemos se utilizar, nos apoiarmos no final dessa caminhada eleitoral. A ver. Obrigado, viu, Júlia? Deixa eu começar a rodada com o Luiz Felipe Dávila, porque virou um caso emblemático, né? Marçal pontuava bem naquele momento da campanha eleitoral, estava em terceiro ou em segundo, a depender do levantamento do Instituto de Pesquisa, e aí ele lança esse laudo, muito questionado na época, e aí descobriu-se que tratava-se de um laudo falso, né, Dávila? O que esse episódio acende de alerta, levanta de atenção para aquele que trabalha com uma campanha eleitoral, para os políticos, para os candidatos, hein, Dávila?
Bom, primeiramente, quem está na política deveria honrar a política, devia estar no debate de ideias, de propostas, e não ataques pessoais, ainda mais ataques pessoais mentirosos, que você não consegue provar. E quando a sua honra é afetada, é preciso recorrer à justiça. Foi exatamente o que Boulos fez. Não só foi uma mentira e perdeu na justiça, como isso o levou, Pablo Marçal, à derrota, porque ele tinha chance de chegar ao segundo turno e ser um candidato muito competitivo. Mas foi esta mentira, um laudo falso, que acabou fazendo com que na reta final ele perdesse apoiadores e perdesse a chance de estar no segundo turno. Ou seja, a mentira faz com que você perca votos e faz com que você perca dinheiro, porque no fundo as pessoas vão processá-la por calúnia, injúria e mentira. Não podemos ter este tipo de gente na disputa política que evita o debate de ideias para entrar no sensacionalismo e aí tentar no voto marqueteiro e não no voto de substância, de conteúdo.
Seguiremos atentos e, naturalmente, vamos acompanhar qual será a decisão da defesa de Pablo Marçal, que disse que irá recorrer após essa decisão. Muitos destaques no dia de hoje. O deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, protocolou hoje um pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para investigar o caso do Banco Master. O requerimento reúne 201 assinaturas, acima do mínimo exigido, de 171 apoios. A CPI tem como foco a negociação de cerca de 12 bilhões de reais em títulos e carteiras de crédito considerados sem lastro ou de qualidade duvidosa. Foram adquiridos pelo BRB, o Banco de Brasília, junto ao Banco Master. Segundo Hollenberg, as operações colocaram em risco recursos públicos do Banco Estatal do Distrito Federal. O pedido aguarda a aprovação do presidente da Casa, Hugo Mota, para leitura em plenário, né? Porque após a leitura é que é feito o início dos trabalhos de instalação propriamente. Chamar os nossos comentaristas, o Bruno Musa, eu sempre gosto de reforçar, acompanha desde o princípio todas as desconfianças do Banco Master. Os assessores de investimento dos bancões ofereciam um CDB muito diferente, que pagava muito acima do mercado. E os assessores já avisavam, é melhor você investir somente aquilo que o FGC cobre, viu? Ou seja, já havia uma desconfiança dos próprios assessores de investimento que tinha alguma coisa de errado ali. Você, Bruno, possibilidade de avançar em uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, mas é preciso olhar para a pauta do início do programa, né? Será que deputados e senadores vão avançar com uma pauta que poderia comprometer, inclusive, a classe de congressistas?
É difícil. Esse seu será, é difícil saber. Esse seu difícil que você mencionou, eu compactuo dele, eu continuo. E eu acho que o Brasil nos fez assim, infelizmente, nos últimos tempos, cada vez mais céticos com relação à possibilidade de uma resolução de um problema, principalmente quando há indícios de grandes tentáculos por todas as partes, né? Então eu continuo, infelizmente, cético, mas eu menciono, cada dia que nós comentamos a respeito do tão importante tema, pontos que talvez ele possa exercer algum tipo de diferença. Primeiro, essa é a maior fraude do sistema bancário brasileiro. O FGC até agora já bancou 35 bilhões de reais perdidos dos investidores. Foi o maior rombo, superando o Bamerindus em 1997. Essa é literalmente uma grande fraude, como eu falei, tentáculos por todas as partes, inclusive naquela operação do carbono oculto, como nós vimos da Polícia Federal alguns meses atrás. O outro ponto é que ela ataca de frente um dos grandes pilares de poder da República Brasileira, que são os bancos. São pouquíssimos bancos, 80% do crédito está na mão de 5 bancos. E para quem não sabe, eu repito aqui, o Fundo Garantidor de Crédito, o dinheiro dele vem dos bancos. Ou seja, o banco é obrigado a depositar todos eles 0,0125% dos depósitos elegíveis. Consequentemente, os maiores bancos depositam mais no Fundo Garantidor de Crédito, que tinha por volta de 130 bilhões quando o Banco Master foi liquidado. E só o Banco Master usou 50 bi desses 130, que em grande parte é aportado pelos grandes bancos. Então, um dos grandes problemas é esse, atacou um dos pilares que tem uma força bastante relevante dentro do Brasil, da política brasileira, etc. Então, isso me desperta um sentimento de esperança que algo possa acontecer. Inevitavelmente, coloca mais luz sobre o tema. Né? Você tem alguns tipos de poderes que podem acontecer, quebra de sigilo, bancário, telefônico, sai mais na mídia, gera mais comoção popular. Eu até agora não me lembro, me corrijam aqui se eu estiver errado, se alguma liquidação de algum banco que tinha dinheiro, inclusive, para ser devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito como esse, para uma parte de investidores, sem contar os aposentados como da Rio Previdência, do Amapá e de tantas outras cidades, colocou pessoas na rua. Nós vimos um movimento aqui do lado, em frente ao Banco Master, aqui do lado onde eu estou, que é justamente um movimento de rua sobre uma queda bancária, que é um tema específico, mais técnico, só que dessa vez extrapolou para o lado político em meio a toda essa polarização. Então, aí talvez resida um pouco dessa minha esperança com o montante de assinaturas que, convenhamos, não é de si menosprezado, 201 assinaturas, é algo que vem acontecendo. Então, acho que tem uma luz, tem um holofote, algumas luzes importantes em cima disso que começa, apesar do ceticismo, me dar um pouco de esperança que possamos ver uma resolução mais importante do que as últimas crises brasileiras.
Força das redes sociais, né, Moza? Na época do Bamerindus não tinha rede social. Talvez o cara até estivesse indignado, mas não tinha muito o que fazer, né? Hoje, com as redes, as pessoas conseguem se organizar e movimentar uma passeata rapidinho. As coisas acontecem muito rápido. Você, Mota, quando nós falávamos do processo eleitoral ou os objetivos eleitorais determinando e ditando os rumos do trabalho do Legislativo, tem a questão que envolve a CPI, que pode ser um problema para muitos, mas também pode ser a tábua de salvação para outros. Só uma introdução ao seu comentário. 30 segundos, Mota.
Esse pedido de CPI foi feito por um deputado do PSB, do Partido Socialista, que é o partido da base do governo. Então, vamos com calma na análise.
Pois é, assuntos importantes no dia de hoje. Eu quero agradecer a todos que nos prestigiam pela TV aberta, TV por assinatura, mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil, emissoras de rádio e também as plataformas digitais. Bem, preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Os Pingos nos Is.
A Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro conto pago. Áudio para o WhatsApp 11 99411 8221, com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a Sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, análise dos nossos comentaristas sobre a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar as irregularidades no Banco Master. O Bruno Musa fez um comentário há pouco, ele quer fazer um adendo, né? Uma complementação. É isso, Musa? Vai lá, à vontade.
É, coisa muito rápida. Hoje eu recebi aqui de uma cliente que tinha colocado 50% do patrimônio dela no Fictor, que foi um dos que tentou comprar o Banco Master e agora já está em recuperação judicial, que também pagava taxas muito acima. Aqui é nada mais, eu fiz o comentário, mas é nada mais do que um convite à reflexão, Caniato, que talvez a gente tenha que começar a parar de acreditar que taxa simplesmente completamente fora da curva é porque alguém é bonzinho e está te pagando taxas a mais. Isso pressupõe riscos adicionais, que parte de uma autorresponsabilidade também conhecermos aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Se alguém te paga 10 e a média é 5, alguma coisa deve chamar a atenção de todos nós, porque infelizmente estamos no país da fraude.
Pois é, isso aí. Alerta de uma pessoa que atua há muitos e muitos anos no mercado financeiro. Você, Luiz Felipe Dávila, a CPI do Banco Master em destaque, as expectativas de que isso poderia dar transparência a esse episódio que tem dominado as manchetes nos jornais, mas também uma cautela, né, de nós que atuamos no jornalismo, afinal estamos em um ano eleitoral. Qualquer coisa que possa respingar e prejudicar os próximos candidatos, é preciso olhar com lupa para um processo que poderia lançar água suja para todos os lados, né, Dávila?
É, o problema é que quando começa uma CPMI ou uma CPI, e eu só entendo que só será possível criar uma CPMI pelas razões bem descritas pelo Mota, nós sabemos como começa uma CPMI, mas não sabemos como termina, porque começam a surgir coisas, e o Musa lembrou muito bem, repercute na mídia e passa a ter uma escala que é incontrolável, ainda mais num ano eleitoral, que a oposição busca criar constrangimento nos candidatos do governo e o governo buscar mecanizar constrangimento na oposição. Este é o embate hoje político-eleitoral. Mas o fato é que esta questão do Banco Master não vai morrer. E aí, para melhorar um pouco o humor do nosso amigo Mota, por uma simples razão. Primeiro, está em jogo a credibilidade do sistema financeiro. E segundo, quem está pagando a conta são os grandes bancos. E os grandes bancos não querem fazer um write-off no seu balanço de mais de 50 bi para salvar um fraudador como o Banco Master. Por isso, é preciso entender que a dinâmica, neste caso, como bem lembrou o Musa, o maior escândalo financeiro desde o Bamerindus, não deve acabar em pizza, porque quem paga a conta são os bancos. E os bancos vão pressionar para que esta questão regulatória e de fiscalização melhore muito mais. Ninguém quer perder mais de 50 bilhões de reais, mesmo no país, hoje, onde vigora a taxa de juros mais alta do mundo.
Pois é, pessoas da nossa audiência acham que o processo eleitoral pode justamente pressionar os parlamentares a abraçarem a CPI, assinarem para a realização da CPI. Enfim, é uma leitura. Você, Mota, quer fazer um complemento? Por favor.
Eu acho que isso é verdade. Eles, muitos parlamentares que não têm interesse nenhum em resolver nada, que vão assinar, apoiar, vão aparecer lá na CPI, porque eles sabem que não vão dar em nada, né? E eles vão ter lá os 5 minutos de fama, fazer os seus vídeos, colocar nas redes sociais, conseguir os votos, e a CPI ou CPMI não vai dar em nada. Eu acho que a gente tem que ser otimista, e eu sou super otimista, mas também tem que ser realista. A gente não pode se enganar. Não vamos esquecer o que está acontecendo no Brasil. A gente está falando do Banco Master hoje. Há 2 meses atrás, a gente estava falando do escândalo do INSS. Quem sabe do que nós estaremos falando daqui a 3 meses. A gente precisa olhar da origem desses problemas. Por que acontecem tantos escândalos assim no Brasil? A resposta é muito simples. Porque em tudo tem o dedo do Estado. Não é que o Estado fale na fiscalização e fale na punição quando descobre as coisas erradas. É que o Estado estava presente lá na gestão do negócio. quando os escândalos foram criados. O Estado estava lá presente. Tinha gente do Estado lá dando ideia, facilitando, acobertando. E, então, nesse momento em que a gente vê o governo tão empenhado em convencer o trabalhador de que é preciso mais Estado, de que até para resolver quantas horas você vai trabalhar, o papai Estado tem que interferir.